Ao chegar-se ao aeroporto de Hanoi, depara-se com a inscrição República Socialista do Vietnã, e todos os atendentes são militares fardados. A bandeira desfraldada remete à do PT no Brasil, vermelha com uma estrela amarela no meio. E já na chegada, a burocracia típica do regime. Vem acompanhado da minha esposa Elizabeth. À chegada, enfrentamos a fila do Serviço de Controle Migratório. Depois de enfrentar a longa fila, apresentamos passaporte e os documentos necessários ao policial federal. Este, no entanto, disse que nós precisaríamos ir a uma outra parte do aeroporto para apresentar lá os vistos, para, evidentemente, serem carimbados e fichados, e depois retornar novamente àquela imensa fila para carimbar o passaporte autorizando a entrada no país. O aeroporto de Hanoi é relativamente pequeno, mas bem estruturado e com banheiros muito limpos. Ao sair para a área externa, já se percebe o que é uma constante na cidade: as buzinas dos veículos e a mistura semi-caótica entre automóveis e motos. Aliás, nunca vi tantas motos. E é incrível como dirigem. As ruas dão acesso a qualquer lado, ou seja, pode-se fazer qualquer manobra. E estas são feitas em meio a um número elevado de veículos, tanto automóveis, ônibus como motos, se misturando, porém parece que há um entendimento perfeito entre eles. Vão se enfiando para cá, para lá e vão passando, e não há uma batida sequer. Mas a primeira impressão, no deslocamento em direção ao hotel, é boa. Avenida ampla de acesso ao aeroporto, e toda muito bem cuidada, ladeada por palmeiras e flores. No trajeto já vai se vendo o contraste entre habitações com boas condições e aquelas em situações paupérrimas. Algo que viria a se repetir na cidade, tanto no seu centro como nas áreas periféricas. Depois de estabelecido num belo e confortável hotel, nada como um city tour para sentir a cidade e perceber que Hanoi é uma cidade muito bonita, muito arborizada. Praticamente 90% da sua área, das suas avenidas, das suas ruas, são ladeadas por árvores. A cidade tem dois lagos, resultado da mudança de curso do Rio Vermelho em tempos passados. Um deles, bem no centro da cidade, uma área rodeada por restaurantes, bares, lojas e até um shopping center, que se constitui num contraste profundo com um regime comunista. Um shopping de alto luxo. As grandes marcas Hermenegildo Zegna, Giorgio Armani, Christian Dior, Gucci e tantas outras estão presentes ali. Um shopping finérrimo, como não temos um igual aí em Porto Alegre, por exemplo. Mas ao longo do passeio pode-se passar pelo Museu de História Militar, onde está ali toda a história da guerra, e armamentos e aviões, inclusive, que remetem àquele conflito e à vitória dos vietnamitas no mesmo, que ali é saudada. Pode-se passar também pela cidade antiga imperial de Thang Long, assim como também há vários templos, pagoda e, impressionante, o mausoléu de Ho Chi Minh, o grande herói da libertação do Vietnã. Um imenso monumento, tendo à frente um extremamente bem cuidado gramado e ladeado pela bandeira do Vietnã, faz a homenagem a Ho Chi Minh. É o mausoléu de Ho Chi Minh, o grande herói nacional. Passa-se também por a Catedral de Hanoi, que é uma réplica da Notre-Dame de Paris, construída ao tempo em que os franceses tinham no Vietnã a sua colônia. E também se passa pela Hao Lo, a prisão onde ali esteve detido o senador norte-americano John McCain, recentemente falecido, detido como um prisioneiro norte-americano na época da guerra. E o circuito, depois de passar pelo Templo da Literatura e pelo Museu da Mulher, termina no Opera House, o grande teatro da cidade de Hanoi. Um detalhe, a cidade é de contrastes, como a maior parte das cidades brasileiras. Muita riqueza e muita pobreza. Porém, não se vê pedintes pelas ruas. E mais importante, não há o mínimo perigo de assaltos. No próximo programa, vou falar a respeito da rica culinária do Vietnã e sobre Ho Chi Minh, o líder revolucionário, e a cidade que ganhou seu nome, a antiga Saigon.
Este programa tem a produção e apresentação de Jurandir Soares, a edição de trilhas sonoras de Jorge Brum e o trabalho na técnica de Luciano Vargas e Sérgio Wagner sob a coordenação de Davis Rodrigues. E o programa também teve estas participações.
Silvano Mendes, da Rádio França Internacional, especial para a Rádio Guaíba.
Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Maria Emília Alencar, Rádio França Internacional.
Direto de Londres, Iracema Sodré com as últimas notícias da BBC Brasil.
Adriana Moisés, da Rádio França Internacional, em especial para a Rádio Guaíba.
O boletim informativo do Paraguai da Rússia, hoje a cargo de Yuri Melnikov.
Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
De Bruxelas, Letícia Fonseca para a Rádio França Internacional.
De Buenos Aires, Márcio Rezende para a Rádio França Internacional.
Este programa tem o apoio de Escritório Previdenciário, LBF Engenharia e Cinti Lojas Porto Alegre.
Este programa fica disponível no site jurandirsoares.com.br e no Spotify, acessando Rádio Guaíba. Bom dia!